Aleluya.
Aleluya. Glória a Jesus. Oh, glória ao Senhor. Vamos erguer o braço, vamos orar juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos, glória a Deus, aleluia. Diga, Jesus te ama, boa tarde para todos, aleluia. Glória a Deus, amém? Então, glória a Jesus, vamos sentar, louvado seja o Senhor.
Amém.
Por esse momento, por nós podermos estarmos aqui para glorificar o nome do Senhor.
Amém.
Porque sem Jesus, nós não somos nada. Vida sem Jesus não existe. Não é vida, é morte, né? Então, a palavra de Deus está nos ensinando isso. Então, eu fiquei quase que um mês, digamos, sem vir aqui, porque aconteceram algumas coisas e outras juntas. Então, eu ia fazer uma cirurgia na mama para redução. E ele teve que fazer exame, não sei o quê. E nesse exame apareceu um cisto nos rins. E aqui já tenho dois, são muito pequenos. Quando é pequeno, não tem importância nenhuma, não tem perigo. Porque diz que é uma bolinha d'água o cisto. Mas esse estava bem na borda do rim. E ele era um cisto maior, mas ele tinha uma aparência assim, com uma pele em volta, uma pelezinha que não é comum daqueles outros da bolha. Então o médico disse assim, olha, isso aí é bom operar, porque a gente não sabe o que é, precisa, não pode deixar essas coisas no corpo, por prevenção e tal. Então cancelei a cirurgia que eu ia fazer de estética, que na verdade não é estética, porque é muito peso, é um incômodo muito grande. Então, mas deixei para lá, então para resolver isso. E a cirurgia adiantou por causa do hospital, de não ter, ou fazer uma revisão, um centro cirúrgico, não sei o que, então adiantou. Porque ia ser mais para o fim do março. Aí, na hora de se preparar para fazer a cirurgia, tudo, o médico falou assim, olha, a área do rim é muito sanguínea. Então, quando corta, é sangue que vai para todo lado. Não importa que área que seja. Do rim, porque o rim é uma área assim. Então já ficou preparado todo o sangue para caso houvesse uma emergência, uma transfusão. E a cirurgia foi muito rápida, foi muito bem sucedida. Eu não fiquei apreensiva nem um minuto, nem um momento eu fiquei assim preocupada. Com o que seria, se seria, ou cirurgia, ou o que que é. Nada disso, porque quem confia no Senhor, quem tem a palavra de Deus, Deus dá um conforto. Então, essa é a grande diferença de quem crê no que a Bíblia diz. Porque quem não tem a palavra, ou só fica na mente, quando vem uma situação dessa, que o médico fala assim, olha, eu não sei o que que é, ou não sei o que, nem seja o que for, se fosse, digamos. Não é para nós temermos, porque nós temos que confiar nesse Deus maravilhoso. Né? Nós temos que ter a revelação, porque como é que você vai confiar em uma pessoa que você não conhece? Você só conhece com a revelação, por isso que tem que ter palavra, tem que ter estudo, tem que ter comunhão com Deus, para mudar de vida. Porque a revelação e a palavra que vão sendo alicerçadas dentro do coração, vai trazendo a mudança de vida. Porque se você estiver no mundo, você não vai ter essa revelação, você não vai ter essa comunhão com Deus, você não vai crer. Você vai ficar apavorado. Quando qualquer coisa acontece, não precisa ser doente, seja o que for. Mas a cirurgia correu muito bem, foi muito rápida. E que foi com esse tal de robô agora, que eles querem moderno, né? Robô. Porque eles estão substituindo com aquele vídeo laparoscopia, que também é usado, ninguém descartou. É que o robô, os convênios não pagam essa parte do robô, então justamente tem esse porém aí, mas não é que eles fazem isso porque querem ganhar, porque é uma coisa moderna, tá certo? Então, o robô é mais complexo, ele é melhor, ele tem mais mobilidade para ir nas áreas que precisa, não precisa fazer um corte, onde não precisa, digamos, vai só na área por causa da mobilidade da conta dele. Então, vai direto lá, não precisa cortar, só vai num lugar, então vale a pena. Mas, por causa desse aparelho, o médico falou assim, ó, demora muito para montar, tem a cirurgia e demora muito para desmontar. Então, isso vai demora muito. Tá? E já ficou tudo preparado lá para dar os precisados de sangue. Mas, como disse, a cirurgia foi muito rápida, se é que durou uma hora, né? Acho que nem foi isso, mas foi tudo muito rápido. E não teve sangue nenhum, Jesus estancou o sangue. Na hora, foi fácil para o médico, porque no meio do sangue, né? Fica mais complicado, apesar que eles têm prática, eles não sei como é que sabe olhar numa coisa lá e está mexendo na barriga. Minha barriga está tudo furada, parece que eu levei um monte de porque cada vai um monte de espetinho lá dentro, que vai fazer isso aí, mas é por aí. Não precisa rasgar, né? E então, não teve sangramento lá dentro. Isso foi maravilhoso. Ajudou o médico, Jesus presente. Foi muito mais tranquilo. Foi bem mais tranquilo do que a minha cirurgia de vesícula, que é uma cirurgia simples, né? Mas na hora eram duas pedras deste tamanho, que no exame o médico não pôs no exame do ultrassom, que eram duas pedras. Geralmente é um monte de pedrinha, então a pinça vai e pega as pedrinhas. Agora, era uma pedra desse tamanho, a pinça, ela escorrega aqui lá dentro. É assim. Na hora que pegou, escorregou, caiu no meio do intestino e ninguém achava. Estava já para cortar, então foi uma cirurgia complicada. E também que a vesícula virou, porque ela é uma bexiguinha e tem o canal e tem a veia. Como ela virou, foi o diabo que fez isso, ele cortou, em vez de cortar o canal, ele cortou a veia, houve uma hemorragia na hora. Então ele foi muito sacrificado para ele, teve que pôr a mão com toda a força no meu umbigo para estancar o sangue, com a outra mão ele fazia a cauterização, foi meio chato, então. E não achava essa bendita pedra onde que ela estava, demorou muito, muito, muito. Acho que até foi mais anestesia. Então, foi uma cirurgia assim, de expectativa para o médico, que demorou muito tempo com estudos, só dá mais anestesia e tudo mais. Então, por causa disso, depois me deu uma hérnia, por causa dessa essa confusão que houve aí, de ter que cauterizar e aquilo tudo, atrapalhou um pouco. Mas essa cirurgia foi super tranquila, né? Na outra eu não estava com medo também, nunca, tudo tranquilo, o pessoal vem lá fazer um monte de coisa, não sei o que, mas você está tranquila, porque eles vêm dar um remédio, de repente tem gente que já está muito nervosa. Não, está tudo bem. Não é que eu não fiquei nervosa, aconteceu isso, né? Esse imprevisto. Na hora que o diabo queria atrapalhar a situação, mas o que o médico ia fazer era rasgar a barriga inteira, que é um corte gigante, para tirar a vesícula, se fosse o caso. Mas é um médico que naquela ocasião já tinha feito 2.000 cirurgias de vesícula com o videolaparoscopia. Então é um cara que tem experiência. Né? E esse agora diz que, olha, eu já fiz 2.000 cirurgias com o robô. Também tem muita experiência. Excelente médico, graças a Deus. Né? Porque tem os que não são tão práticos. Ou sei lá, gente, também se o médico não está também muito abençoado, atrapalha um pouco, sabe? Tem tudo isso também. Sabe? Né? Então a gente precisa ter essas cautelas. Porque eu ia, quando surgiu isso, esse médico que ia fazer aqui a minha mama falou assim, ó, mas um conhecido meu. Então eu fui um conhecido dele, mas ele era péssimo. Ele era péssimo porque ele queria fazer uma cirurgia particular no Einstein naquele dia, aquele minuto. Entende? Para quê, gente? Para ganhar dinheiro, não tem a ver. E como ele viu que eu não tive reação nenhuma, porque ele começou a fazer um escarcéu lá, sabe, comigo. Mas o Fernando ficou lá embaixo, na sala embaixo da recepção, falou, não vou subir, porque já tem tanta recepção, eu vou ficar aqui esperando. Ah, tá bom. A sala era desse tamanho, cabia três pessoas naquela sala. Uma já estava lá dentro, tinha uma outra sentada e estava eu. Então, se tivesse ele, ia ficar já muita gente na sala. Bom, aquela foi embora e me chamou. Aí falou, ah, então você é melhor operar, porque isso aqui a gente não sabe. E daí já fez um horror, né? Tipo, fazendo todo um cavalo de batalha. E que não sei o quê, porque isso aqui, olha, é assim, o exame. Tem um, dois, três, quatro. Um é bom, dois é... Sabe que não? Dois é... mas tudo bem, vamos levando. Três já não é bom. Quatro é péssimo. O seu é quatro. Mas, gente, eu nem liguei. É uma coisa que assim, está chovendo. Sabe, por isso que é bom você ter a palavra de Deus dentro de você. E por que isso e por que aquilo? Mas, gente, ele fez tanto horror assim, mas eu... Era como se não estivesse falando comigo. Porque era uma defesa de Deus dentro de mim. Eu não estava me importando com o que ele estava falando. Pode você falar o que você quiser. Mas ele falou tanto que vão fazer cirurgia agora e vão atuar, assim, vão para não sei aonde, qual que é o seu convênio e não sei das quantas e tal. Então você já vai fazer esse exame aqui, você já se interna, você vai lá e não sei o quê, porque é com robô, porque isso aqui em outros hospitais, sabe, não é bom. Só é bom no Einstein e no Sírio-Libanês. Esse libanês é aquela gente que a gente conhece, que vai lá, né? Que mostra na televisão. Então lá é bom para pegar freguês. Porque as pessoas estão com a grana, é lá que eles vão, né? Então, porque os convênios normais e de top, não é lá que eles põem as pessoas. Geralmente não é lá. Porque nós gostamos de particular. Bom, aí. E tem tanta coisa, né? Você vai agora, você faz agora uma tomografia, você já se interna e daí. Mas, gente, eu assim, é, fazia assim pra ele, ah, é. Aí ele falou, escuta, mas você nem se apavora com o que eu estou falando. E você me aparece aqui sozinha num quadro deste? Eu falei, não, mas não estou sozinha. Meu marido está comigo, pega dele. Ele está lá embaixo. Ele tinha que estar aqui. Ele tinha que estar aqui. Olha, aqui está o meu telefone. Você fala pra ele me telefonar. As suas filhas, porque já tinha perguntado tudo, acho que só queria saber qual era o rendimento mensal que meu marido tem. Só faltou isso. E, então, aqui está, você manda as suas filhas me ligarem dos Estados Unidos? Você manda o seu marido me ligar hoje, que eu vou explicar tudo para ele? Querendo por medo, para ver se eu ficava apavorada. Eu falei, ah, então tá bom, então... Daí ele disse assim, ele viu que eu nem liguei, fez lá desenho, tudo, é que foi assim. Escuta, você quer que eu te dê, olhou tudo lá, você quer que eu te dê a notícia, te fale isso daqui, de que maneira? Que eu faça tudo explicado ou que eu já fale? Eu falei, o que for melhor para o senhor e que eu entender. Pode fazer o que o senhor quiser. Falei, isso aí, já vem. Essa conversinha nós já conhecemos, né? Aí, ele... fez lá todos os desenhos, no final, viu que eu nem ligava. Ele falou assim, ah, mas então você quer saber? Isso aqui, para ser essa coisa ruim aqui, é 30%. Não vou falar que é 100%. Então já diminuiu para 30%, né, gente? Então, porque o diabo viu que não deu muito certo, tá? Então, daí que eu fui nesse médico, que é da Mil, que eu sou da Mil e tudo, e que... Pelo nosso plano, a Mil cobre, assim, tudo que a máquina usa. Só a máquina que não, que é de baixo. A máquina você tem que pagar por fora. Mas tudo bem, né? Então, não é o médico que chega lá e fala, ah, isso aqui, não, isso aí a gente vai ver, isso aí não é assim. Eu tenho prática e tal. Então, foi tão maravilhoso toda a cirurgia, porque adiantou também, foi ótimo. E eu fiz, na véspera, de que ia ver, começar esse negócio aqui agora, de que hospital, aí já fica mais complicado, cirurgia, eles dão uma paradinha, só se a pessoa estiver morrendo mesmo, né, por causa de Covid, não sei o quê. Bom, então foi tudo bem, não houve nada, aí falou assim, olha, agora é melhor você ir embora para sua casa, é melhor você ter dor lá, tomar remédio lá, porque você ficar aqui por causa do Covid. Então, no outro dia logo já fui embora, ele falou, agora... Você vai ter que ficar tudo preto aqui, que eu não pus dreno. Não pus dreno, porque não tinha, assim, ficar estangando é boa, mas não tinha, né? Então, vai ficar tudo preto, mas não adianta passar nada. Isso dói, não sei o que, amiga. Não adianta, porque isso vem de dentro. Então, daqui 2 dias fica preto, mais 3 dias vem preto, depois de 2 dias começa a olhar e pronto, fica tudo pronto. Nunca ficou preto, não tem preto. Então, tá tudo bem. Agora, sei lá que dia que eu vou voltar, ainda não sei dia, se é tanto dia que houve muita coisa. Né? E então fazer exame, ver como que ficou a cirurgia, que olha, tá tudo ok, foi uma cirurgia tão tranquila, não teve um problema no seu rim, não afetou nada o seu rim, não tirou nada, porque era assim na beiradinha, uma coisinha. Então é o seguinte, gente, o diabo, ele quando vem, ele não vem para dar beliscão, ele vem para matar, Jesus falou. Então quem sabe colasse essa... assim, uma doença que pudesse me matar, vamos dizer. Mas Jesus veio antes. Né? Então, por isso que a gente tem que estar debaixo da proteção de Deus. Então, essa proteção de Deus é onde a palavra está em nós. É onde nós vivemos. Porque quando o diabo vem e começa a colocar, se ele consegue colocar medo, dúvida e coisa, é onde a nossa mente vai trabalhando para roubar a fé, né? Entende? Mas ele não achou espaço em mim nisso, porque, como eu disse, eu nunca pensei, sabe, com relação ao que o diabo estava querendo fazer, ele não encontrou lugar aqui. Tá? Então, o nosso corpo é um corpo que recebe. E tem mais também. Muitas coisas boas estão acontecendo com relação ao crescimento espiritual, com relação à nossa igreja. Para onde que isso está chegando, o que está acontecendo, vidas transformadas, tudo mais. Por outro lado, também, eu tive uma empregada que trabalhou comigo 5 anos, e quando chegou agora, a hora desses 5 anos, então eu descobri que ela era macumbeira, e estava cheia de macumba dentro da minha casa. Muitos vidros com macumba, cheio de macumba, besterol. E que Deus me mostrou, por isso que eu vim pregar aqui para vocês, sobre tirar as coisas de casa onde os demônios ficam. E como eu dispensei essa empregada com a unção do Espírito Santo, que foi com o poder de Deus, porque ela estava enraizada com os demônios lá dentro de casa. Mas Ana Maria, você não é uma pessoa que ora? Como é que isso você permitiu? Então, você não tem discernimento, sei lá, você pode fazer a pergunta que você quiser. Acontece que a gente, como eu tenho trazido aqui, a gente passa por teste. Tá? E se eu não souber vencer os demônios, eu nunca vou poder agir nas trevas onde as pessoas estão. Tá certo? Então, aquela mulher teve chance de ser salva 5 anos. 5 anos. E ultimamente ela andava com muita dor de cabeça e ela falou assim, ah, eu até fui fazer o teste do Covid, mas não é. E não sei das quê. Mas eu ia para orar para ela, que outra vez eu orei para ela por muitas coisas. E ela recebeu. Mas eu não conseguia mais chegar perto dela, não conseguia mais fazer oração para ela. Entende? Até que o Senhor me mostrou que eu tinha que dispensar. Então ela achou que ela estava num terreno seguro. Ela estava ganhando muito bem, ela me agradava, mas ela fazia o que ela queria, você entende? Quando ela via que a coisa ficava apertada, ela abaixava e fazia porque ela estava dominada por esses demônios que ela ia lá fazer essas coisas aradas. De trabalho, de macumba, sei lá de que, de onde. Que faz? Espírita, né? E então ela não queria, ela falava assim, ah, eu preciso de Bíblia. Eu estou precisando, eu estou lendo, mas é mentira, mentira. Mas ela só contava mentira. Então eu olhava, eu tinha aquela compaixão por ela e pedia salvação. Olha aqui, dona, no dia que eu entrar na igreja eu não vou sair mais. Eu creio, a senhora é uma mulher de fé, porque o diabo lá já tinha falado com ela, com certeza. Olha, você toma cuidado que essa mulher é de fé, não adianta, com certeza. Óbvio que o diabo falava, porque ele sabia que ele não podia fazer o que ele queria fazer lá. Tanto que ele nunca conseguiu fazer tanta destruição. Entende? Porque ele ficava amarrado, não conseguia. Então, para eu dispensar, não é assim, olha, então eu vou acertar as contas, não está dando mais, não tinha como. Eu começava a chorar, pelo amor de Deus, eu preciso, o que vai ser de mim? Era essa choradeira, e não tinha dinheiro que chegasse, porque tinha que pagar para o homem, para a mulher que fazia as coisas lá, você sabe que é isso. Ficando uma escravidão de uma vida miserável, que nunca ninguém ficou bem com o diabo. Não tem quem esteja andando com o diabo que está feliz, que está tudo bem, é escravo. Aliás, nós somos libertos do escravo, da escravidão, que antes nós éramos. Agora não devemos nada para ele, acabou, tchau. Ele tem que estar debaixo do nosso pé. Por isso que a gente tem que crescer, para ter autoridade. Se você não cresce, você fica andando com o diabo aí, fazendo o que você quiser, o que ele quer. Então, muitas vezes eu, não, agora chega, você vai embora, não quero saber, mas aí vinha, né, certo, aumentava lá os negócios, o trabalho lá, o diabo, para ficar com esse fazer de muita coitada, aquela, tava com dó, tava dizendo, meu Deus, eu ajudava em tudo que vocês não imaginam. Tudo. E dinheiro não havia que chegar. Porque tinha que dar lá, agora eu sei que é isso. Mas eu, como que é, não tenho discernimento? Eu tenho e muito. Eu tenho e muito. Mas eu tive que vencer esse demônio para eu poder entrar nesse lugar. Sabe como é? São testes, né? Então, às vezes, ai, meu Deus, eu falava, essa comida está horrível. Mas o que você está fazendo? Essa comida tá... Se eu quero uma comida melhor, eu tenho que vir aqui. Mas que coisa horrorosa. Tá bom. Esse suco, você não sabe fazer mais? O que é isso? Tinha dia que não era. Tinha dia que punha pó de sapo lá, né? Certo? É, fazia tudo. É lógico. O diabo só mata quem não tem Jesus, gente. Senão ele tinha matado. Não tinha nem, não precisava nem cirurgia, tá? Eu já caía dura. Então, perigoso. Fala que é Jesus, se tem qualquer pessoa lá. Você não sabe quem está no seu redor. Por isso que quem tem a unção do Espírito Santo, quem ora bastante, que o Espírito Santo dá o discernimento, a gente adquire, porque esse é um dom que eu já trouxe aqui, não foi? Então, você tem que ter o discernimento do que está rodando em volta das pessoas que estão ao seu lado. Tá? Você tem que saber que demônio está rodando ali. Para ele não acabar com a sua vida. Até que aquele dia, mas aquele dia foi um dia, porque já faltava só aquela gota. Eu levantei, porque eu sempre levanto muito cedo. E eu estava... Porque eu que gosto de fazer o café, as coisas, eu gosto. Porque eu não quero que ponha a mão aqui mais. Deixa que eu faço. O omelete do Fernando, deixa que eu faço, porque é bom o que eu faço. Ele gosta que eu faço. É bom. Não, porque o outro é macumba, mas não dá. Porcaria. Sabe? Café horroroso, sei lá. Tira a mão. Deixa que eu faço café. Pode deixar. Mas eu levantei e comecei a cantar um louvor, que agora eu não me lembro qual é. Mas eu estava cantando, era muito alto. Estava cantando, era muito alto. Aí o Fernando chegou, nossa, mas você está muito alegre. Eu falei, estou louvando, Senhor. Eu deixo já o louvor lá de manhã, já, enquanto eu estou na cozinha, louvor ligado, eu cantando louvor. Já fazendo oração, já ligado com Deus. Aí, mas não bastou muito de manhã para acontecer isso tudo. E eu pus fora esse diabo. Não, então chega, você vai embora agora. Você vai embora agora. Aí estava a máquina lá em casa, polindo o chão, que era da sala, depois veio para a cozinha, não sei o quê. Mas faz um barulho aquilo, né, gente? Aquele barulho, eu tinha que gritar, fiquei rouca. Porque eu cheguei bem perto dela, assim. Gente, se você não tem Deus, você leva um sapato na cara, hein? Você sabe. O diabo é violento. Vocês já viram na Bíblia, né? Olha aqui, ó. Paulo, Pedro, João. Eu conheço agora você, eu não conheço. Tabu, se arrancou toda a roupa e... Não foi que eles fugiram? Filho do sacerdote, hein? Aí eu cheguei e falei, não, você vai embora agora. Aí eu pensei, fora! Fora! Gente, mas foram umas 10 vezes. A sorte que a máquina estava muito... Os vizinhos não sabiam o que era. Ela se desarmou assim. O diabo acabou a força do diabo. Ela virou as costas, entrou para o quarto, eu tranquei as costas. Falei, aqui não entra mais. Então, qual que foi o lance do diabo nessa? Ela foi multiplicar os trabalhos dela. Pô, se eu não vou voltar lá, essa mulher não pode ficar bem. Que é o ódio do diabo, né? e queria, não é que ele queria favorecê-la, ele queria destruir a minha vida. Isso até não só a gente tá. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com gente, às vezes, que tem, parece tão bom, de mim não é. Então, se a gente tem que orar, porque um dia não tem nada oculto que não venha fora. Tá certo? Então, ficou aquele rolo, depois, mas não há pessoa que entra que sabe, porque a pessoa não conseguia ficar lá dentro da casa. E eu orando. Mas eu não estava com preguiça de fazer serviço. Então, eu fiquei tão feliz que eu fiquei livre daquele demônio, daqueles, que eu não estava nem ligando. Se eu ia lá no fogão fazer comida, se eu tinha que estender roupa no varal, se eu tinha que arrumar a cama, eu não estava nem aí. Eu estava, era muito feliz que aquele diabo foi embora, chega. Você não precisa aguentar isso na sua vida. Você entende? Então, você não precisa aguentar, por isso que você tem que ter Jesus, você tem que saber o que está rolando na sua vida. Demorou, foram 5 anos, mas eu venci. Então, eu tinha acabado de fazer um exame, que, sei lá, cada 3, 4 meses, que eu estava indo nesse médico aí, que assistia o Fernando, e eu tinha feito o exame em outubro, mas ele só me deu o resultado quando eu fui em janeiro. Aí eu falei assim, olha, tem um cisto aqui, que esse cisto aqui está um pouquinho assim, maiorzinho que o outro, mas não, isso aqui não é nada, não tinha nada. Mas, gente, a seguir, mas nem de dias, coisa de 15 dias por aí. Quer dizer, de um outro exame que eu fiz, mas aquele tinha sido feito em outubro. Eu mandei ela embora em novembro. Então ele tascou esse negócio aí para ver se ele me pegava. Então, nós temos que ser prudentes, como Jesus disse, e sábios. A sabedoria vem de Deus e a prudência vem de Deus. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Então, esse foi um outro lance que entrou aí, né? Mas eu logo imaginei, falei isso daí, que é da onde que, né? Que ia aparecer esse negócio, o ódio, que o diabo, ele não quer o progresso espiritual da igreja. Ele não quer, isso tem uma coisa que ele não quer, isso, gente. Ele quer que todo mundo fique dominado por ele, ninguém vai para frente, se de repente perder a salvação, melhor ainda. Ficar cozinhando dentro da igreja é o que ele quer. Tá? Mas aqui nós estamos avançando muito, Deus está pondo muito, muito assim, muita chamada para ele, tipo, endireita a sua vida. Pega firme. Não brinca, né? Está sendo assim as pregações que já tem um bom tempo. Então, ele não quer isso e está ajudando pessoas que moram longe também, que estão acompanhando. E, por outro lado, mas que aí agora, no meio desse tumulto, digamos, né? De teste, de tribulação, vamos dizer, mas a tribulação com Deus é com paz. Eu nunca me desesperei, nem me afobei, nem fiquei triste, nem fiquei desequilibrada. Muito pelo contrário. Você tem que estar no fogo com Jesus junto. Que é o que aconteceu com os 3 jovens, né, de Daniel lá, vocês sabem. É assim que nós temos que viver, com paz. Quem tem Deus é assim. Por isso que Deus está nos ensinando como que nós temos que viver. Porque nós não sabemos o que vai acontecer conosco, ou está por aí. Porque se você não souber, você cai. Aí é que está. Né? Se você ficar vivendo a vidinha sem que seja a verdade. E nesse meio tempo, fez 1 ano que eu e o Fernando não íamos visitar nossas filhas, a família nos Estados Unidos. 1 ano fez em fevereiro. Dia 11 fez 1 ano. Então, aí a Marta falou assim, mas mãe, então a gente vai aí. Eu falei assim, maravilha, eu acho ótimo, porque não está tendo problema para americano entrar no Brasil, mas está tendo problema para brasileiro entrar nos Estados Unidos. Então, ela falou assim, eu vou tirar o passaporte americano para as crianças, que é bem mais fácil, porque o brasileiro está vencido. E para entrar já fica tudo ok, sai mais rápido. Assim que sair, mãe, eu já compro a passagem. Já, tudo bem. Então, saiu e eu tinha acabado de sair do hospital. Então, ela acabou vindo e domingo passado que ela foi embora. Então, foi maravilhoso. Outra coisa que Deus fez, porque faz 5 anos que eles mudaram daqui. Quando as crianças tinham 8 meses, eles foram embora. Porque Eu não sei quantos anos que ela morou aqui com o gênio, depois teve o bebê, não sei se foi 4 anos, sei lá. Mas chegou no fim, ele começou a contender com o Fernando, ele não queria morar no Brasil, acho que é verdade. Sabe, é difícil sair para o país. O melhor que você esteja, é difícil. Você está acostumado com o seu esquema, tem uns que acostumam, tem outros que não acostumam. Então ele começou a contender com o Fernando, isso não tá bom, nada estava bom, nada estava bom. E não sei o quê, depois na hora de ir embora, eu até nem lembro, mas ele veio, falou um monte de coisa para o Fernando não falou nada. Então eu só achei, eu nem vou discutir com você, porque eu não quero que você descarregue na minha filha. Então eu não vou falar nada, diz tudo que você está me falando aqui, fica por isso. Tá bom, vocês querem ir embora, vocês vão. Foram embora. Então, tipo, ele foi embora, tipo, de mal do Fernando, porque ele não queria ver a cara do Fernando. O Fernando, por outro lado, ficou meio ofendido. Eu falei, você não guarda ofensa, você morre. Se ofensa, morre. Não pode, gente. Não pode. Ou pega a doença. E a doença vem para matar. Então, não pode. Então, nesses anos todos, estou falando isso. Então, todas as vezes que a gente ia para os Estados Unidos, ele nunca queria essa terra. Ele nunca queria, não sei, não queria. Aí, a gente ia orando, óbvio, orando. E eu ensinando o Fernando também, ele está firme, hein? Tá, orações e tudo. E nesses anos nós fomos orando, tudo. Eu falei um dia para a Marta, fala pro Shane, que faz não sei quantos anos que eu não vejo ele. Vamos ver se nessa vez ele se apresenta, vai, eu quero encontrar com ele, afinal eu gosto dele. Aí ela falou assim, eu tentei falar, mas ele falou que não, que ele ainda não está preparado. Não era por minha causa, era pelo Fernando. Eu não estou preparado. Mas quando ela falou assim, gente, faz um ano que meus pais não vêm aqui, vamos dar um jeito de ir para lá, que vai acabar esse mundo logo, tá o jeito que tá. A gente não vou ver mais minha família. Aí ele decidiu, falou, então vamos. Foi Deus. Foi Deus. Nós nunca, vocês têm que entender isso, gente. Quando houver um problema de briga, de contenda, ou amigos, ou trabalho, ou família, você não pode revidar. Não mexe naquela situação. Não mexe, porque você vai ter que amar como Jesus te amou, morrendo na cruz. Tá? E, como ele diz assim, para você abençoar, mas não é para você abençoar, você dá um negócio e guarda ódio. Nem pensa. E assim foi. Nós nunca falamos um A para a Marta, nunca falamos nada, nunca perguntamos nada, nunca houve discussão, nunca houve nada. Só coisa boa, nós abençoamos. Aí quando veio, eu estava orando, eu falei, Deus, eu sempre orando para a união. Porque antes de acontecer isso tudo, eu já estava orando para a união. Porque ia acontecer isso. Então, a minha oração não valeu? Mas quem ora muito, tem comunhão com Deus, ele te dá a oração que você tem que fazer em português. Você tem que estar consciente, porque você tem que usar a sua fé. Então, Deus, antes de acontecer isso tudo, eu já vim orando pela união familiar. Porque ia acontecer isso. Então, antes de vir, eu orando pela vinda deles, tudo certo. O Senhor deixou bem claro e disse, o Shane vem desarmado. Fale isso para o Fernando. São milagres. Ele é um homem que teme a Deus. O Shane foi criado na igreja. Ele sabe? Ele acompanha o ministério. Então, né? Porque eu oro para Deus curar o coração dele, seja o que for. Então eu falei, Fernando, então olha aqui. O Espírito Santo me falou que o Shane vem desarmado. Ele acredita. Quando eu falo, Deus está falando isso. Ele fica quieto, ele abaixa a cabeça. O Espírito Santo disse que o Shane vem desarmado. Então, você vai encontrar com ele no aeroporto, você vai desarmado. Tá? Você cumprimenta ele. Ele diz, mas eu não vou abraçar. Eu não estou falando que é para você abraçar, beijar. Eu estou falando que é para... É para você olhar para a pessoa e falar como vai, seja bem-vindo, como foi de viagem. Tudo bem? É isso aí. Ah, não, isso eu vou fazer. Gente, vocês não têm noção. Como Deus faz um milagre. A gente não tem noção como que ele abriu aquele mar no meio. Mas, gente, reboliço aqui não foi. Nós não,
não vimos aquilo, mas Deus faz com tanta delicadeza. Assim, ninguém nunca tocou no assunto e eles conversavam como se nunca houve nada. Era um ódio que ninguém ia tirar. Então, gente, isso é um testemunho para que vocês, quando acontecer, se acontecer, para vocês seguirem. Sabe por quê que aconteceu isso? Eu não sei lá do lado do Shen, mas do lado do Fernando é o seguinte. Até vou ensinar isso agora. Do lado do Fernando aconteceu o seguinte. Quando eles mudaram de Portugal para cá, o pai dele trabalhava lá com couro, sapato, ele fazia essas coisas. E quando ele veio para cá, ele foi morar na cidade que eu nasci, né? Ele morava em frente. E o pai dele foi exatamente fazer isso. Ele fazia aquelas botinas para o pessoal que trabalhava no campo, porque a cidade era pequena, era rodeada de fazendas e sítios. Então, fim de semana, eles vinham tudo fazer compra na cidade. Então, tudo que eles precisavam, eles compravam na cidade. E o que usava naquela época? Hoje eu não sei, mas naquela época usava aquelas botinas para trabalhar no campo. Então, todo aquele pessoal era freguês dele, da loja dele, ele fazia isso. Depois, mais para frente, eles começaram a trabalhar com outros sapatos fabricados em outros lugares e tudo mais, para mulher, enfim. Mas era isso que ele fazia. E aí, um irmão dele quis mudar para o Brasil. Ah, então bem. Então foi parar lá, porque na hora que chegou, você vai aonde? Fazer o quê? Né? Você vem de outro país, né? Ah, então você vai trabalhar comigo. E ele ficou trabalhando lá um tempo. Aí, um belo dia, ele encontra uma moça, que ele ficou apaixonado, mas era de uma outra cidade, uns 100 quilômetros de lá. Ele ficou apaixonado por aquela moça e acabou casando com ela e foi para lá. Aí ele foi trabalhar lá, ficou bem de vida. Mas quando ele chegou lá, aquele pessoal da esposa, você, mas você trabalhou quantos anos lá com o seu irmão? Tantos anos. Ah, mas ele não, tipo assim, não te registrou, alguma coisa assim. Ele nunca te deu nada, não sei o quê. Foi e fez ele processar o irmão. O meu sogro nunca perdoou aquele irmão. Ele morreu de um infarto muito novo. E esse demônio queria fazer isso com o Fernando. Então, nós temos que tomar cuidado. Eu vou explicar isso hoje. Porque isso acontece nas famílias, seja a situação que for. E eu quebrando isso e falando, Fernando, você não vai ser igual ao seu pai, que não perdoou o seu tio. Você vai perdoar o Shen. Você não vai morrer, Fernando. Tanto que quando a Marta veio ano passado, que Deus adiantou as coisas. Ela veio, não era para não, 2019, para ver minha mãe, que minha mãe já estava ruimzinha. Ele mesmo, Shen, falou, eu acho que você tem que ver sua avó. Ele é bem assim, sabe, compreensivo nessa área, é amoroso nessa área. Ele é um cara bom, gente. Então vai ver sua avó, tanto que ele segurou o tranco lá com as três crianças. A irmã veio ajudar, mas era ele que ficava firme lá, né, sabendo lidar com as crianças, porque não é fácil. Então, ele veio, o Fernando ficou tão contente, mas tinha aquela coisa assim, sabe, tipo, não sei o que rolava nele, mas ela, em vez dela, tipo assim, ficar, mas ela podia ficar, não tinha solução, ela tinha que ir beber, tinha que estar casada, tinha que ir com o marido, ela não podia, o que que ela ia fazer, gente? Olha que sinuca que deu, o que o diabo põe, né? Então, ela tinha que ir, ela pensou assim, eu vou, vai, tchau, virou as costas, foi embora, pegou os filhos dela e foi. Mas, quer dizer, que no fundo, certo, tinha que ter um perdão para a filha também. Ela não fez nada para ele. Mas pode ser, né, gente? Tanto que quando, no dia dela ir embora, ele teve aquela crise de pancreatite. Que se não fosse Jesus, ele tinha morrido. Vocês estão vendo? Aí eu falei para ele, ainda deixei ele lá, fui levar a Marta no aeroporto, chegando tarde de lá. Ele ficou deitado, no outro dia que nós fomos no hospital samaritano, e ele então foi internado, e eu disse, meu Deus, mas Deus foi bom. Tá tudo no controle. Aí, tá vendo, Fernando? Se você não perdoa, você morre. Você tem que perdoar do jeito que Jesus perdoou, não é assim, ah, eu perdoei, mas fica com aquela coisa. E quando fala, fala uma coisa que não é o perdão. Vocês sabem disso. Então, gente, para com essas conversinhas. Não se engana. Não, eu sei. Quando você fala uma coisa que não é o que a Bíblia diz.
Vocês estão me acompanhando?
Sim.
Seja na área que for. Não, eu creio, mas falo uma coisa que não é de fé. Vocês estão acompanhando?
Sim.
É um engano, que a gente quer criar uma defesa contra o que Deus é, que é para o nosso malefício. Eu fui chamando a atenção dele. E sempre que tinha, não é que eu ficava no orelho dele, quando dava certo eu ia falando. Jesus falou isso, Fernando. Jesus disse que é para abençoar o inimigo. Isso daí é porque você não perdoou. O diabo queria te pegar, agora você trata de perdoar a sua filha também, se é que tem alguma coisa aí. Então, gente, veja como que é a vida. Porque o Senhor tem que ajustar e limpar a nossa vida inteira para nós estarmos no reino, protegidos. Porque o reino é um lugar de proteção, de guerra onde nós vamos vencer. Se não é para o diabo entrar lá, aí ele não pertence. Por isso que ele fala, né, do fruto espiritual que nós temos que ter. Tá, gente? Então, aconteceu isso agora, porque lá atrás houve então a cura mesmo. Foi maravilhoso. E houve, foi mais um ano, né? Foi um ano e alguns meses, né? De, sabe assim, de oração. E eu clamo sangue, você tem que clamar o sangue, você tem que perdoar. E quando ele falava alguma coisa, ah, isso aí não é perdão. Perdão você já esqueceu. Se eu tivesse inflamada pela situação, eu ia contar detalhes, mas eu não sei, gente, detalhes. Porque sei lá, isso acabou, não tem detalhes. Nem ódio, nem mágoa, nem sei, não sei, não interessa. Então, é assim que nós temos que viver. Então, isso que me aconteceu, não é por uma questão de um pecado que eu tenho, não é por uma questão de uma mágoa, de um sei lá o quê, mas é a questão de eu ter enfrentado um demônio que ficou dentro da minha casa por anos. Escondido. Tá? Usando uma pessoa. Então, quando eu enfrentei, o ódio dele, essa pessoa permitiu que o ódio dele entrasse nessa pessoa para ela se vingar mais ainda. Então, ele veio e pôs isso aqui, mas Jesus veio e não permitiu. Amém, queridos? Então, aconteceu isso tudo. Aconteceu uma tribulação, uma reviravolta, uma bênção maravilhosa no meio.
Amém, glória a Deus.
Né? Foi tão bom, foi bom para as crianças, foi bom para tudo. Já, ai, no fim do ano a gente convidou. Parece que até ele aceitou. Vem passar. O Fernando falou para ele. Vem passar o Natal e o Ano Novo aqui. Se programem, deixem vocês bem, tudo. Quer dizer, já... Nossa, imagina que ele ia fazer esse convite, já. Então, gente, veja, o Fernando não está aqui, mas veja, se a sua esposa, seu marido, seu filho, sei lá quem, não está aqui, você tem que estar num lugar muito sério com Deus, para Deus poder usar a luz que está em você para agir nessa pessoa que você tanto ama. Pensa nisso, vale tudo, você tem que largar esse mundo, fora, mas você vai ver Deus ajeitando situações na sua vida. Então, vem os testes. O teste não é bom, né? Porque o teste é para ver onde a gente está. E Deus permite, ó, você vai ter que sair dessa. Então, a Marta veio e foi um teste. Foi uma alegria para ela, foi tão bom, ela cresceu tanto espiritualmente, que ela enxergou muita coisa. Coisa que ela que tem que agir, que ela que tem que decidir, que ela não pode ficar acuada. Foi muito bom. Ela cresceu nesse tempo todo e também foi ótimo. Para ajustar a vida dela como mãe, como esposa, como profissional, como pessoa de Deus e tudo mais. Né? Então é isso. Sabe, você não pode ficar sentado aí na sua vida acomodado. Porque você tem o que comer, porque a sua conta está paga, porque assim você não tem nenhuma doença. E o resto? Tá? Você tem que enxergar o que está acontecendo. É por aí, para Jesus acertar tudo. Então, quem trouxe a Bíblia? Hoje vamos abrir comigo? Aleluia! Está valendo?
Amém.
Vocês acham que esse testemunho serve para outras pessoas? Serviu alguma coisa para você?
Amém.
Então, aí eu já podia ter vindo. Mas, ela chegou, né? Ficou 12 dias aí. Então, tudo não dá para fazer, né, gente? Então, por isso que eu não vim. Tá.